Olá, muito boa tarde a você que está conosco aqui pelo site Notícias Agrícolas, começando mais um boletim de mercado, de olho no que está acontecendo com o milho. Uma situação bastante complicada, afinal de contas a gente não consegue escoar o excedente da nossa produção e isso está impactando nos preços, já impactou e pode continuar impactando daqui para frente, dependendo da oferta que a gente tiver. A gente vai lá para Maringá, no Paraná, onde está o Ettore Baroni. Ele é consultor da FC Stone, já está conosco por telefone. Seja bem-vindo, meu caro. Obrigado pela participação conosco aqui no Notícias Agrícolas. Como é que a gente pode entender o atual momento, do mercado do milho, mercado brasileiro de milho, Ettore?
Bom dia, Alex. Bom dia a todos. Vamos lá. Para a gente fazer um paralelo com a situação atual, a gente tem que pegar um pouquinho o histórico, né? O ano de 2018 foi um ano bastante conturbado em relação a tudo e dentro das questões das commodities, né? A gente teve uma redução da safra verão, em função principalmente de área. Tivemos uma redução bastante forte também na área de na safra de inverno em função de clima. Então, de 2017 para 2018, a produção total de milho no Brasil caiu 18 milhões de toneladas. Um ponto importante é, bom, se caiu a produção em 18 milhões de toneladas, por que que o preço está caindo também, tá? Por dois motivos principais. O primeiro é em função da demanda interna brasileira, que sofreu bastante esse ano, principalmente o segmento de carnes, por diversos fatores. E a maioria dos frigoríficos com números bem ruins para esse ano, né? A maioria deve fechar aí muito próximo de 0 a 0, um pouquinho no positivo, mas no geral um primeiro semestre muito ruim demais, um segundo semestre um pouco melhor. E o outro lado da demanda, que é a exportação. A gente tem que lembrar que nós colhemos a safrinha entre julho e agosto. Foi exatamente no período crucial que deu a greve dos caminhoneiros, explodiram os níveis de frete e inviabilizou a exportação de boa parte do volume de milho que havia sido projetado para esse ano. Não é só isso, tá? A exportação brasileira não foi prejudicada somente pela tabela de frete. Ela foi também por alguns outros motivos. A gente teve uma superprodução nos Estados Unidos, safra boa no mundo, e nós temos algumas outras ofertas no mundo mais baratas do que a oferta brasileira. Resumo disso tudo: a produção quebrou 18 milhões de toneladas, a demanda interna diminuiu um pouquinho, mesmo que o etanol subiu, mas a demanda por carnes, que é a maior demanda do mercado interno, se reduziu, a demanda por exportação se reduziu, e a exportação, que era projetado perto de 32 milhões de toneladas no início, com bastante dificuldades, esse ano a gente não vai chegar a 20 milhões de toneladas. Resumindo isso tudo, o estoque que era projetado de 12 milhões de toneladas de passagem desse ano para 2019, ele vai a um estoque perto de 18 a 19 milhões de toneladas de milho de 2018 para o ano que vem. Então, é isso que vem impactando o mercado dentro desse ano. Ok, e o que esperar para 2019? Bom, a gente vai ter um estoque de passagem um pouquinho maior desse ano para o próximo, 18 milhões de toneladas. A safra de verão também é um pouquinho maior, porque os preços do milho dentro do ano foram bons, o produtor adicionou um pouquinho mais de área no milho verão. E, muito possivelmente, dentro das projeções de climas que nós temos, das nossas análises de climas internamente e também dos nossos parceiros, muito possivelmente essa safrinha vai ser de um clima bastante favorável, tá? A soja plantou muito cedo, vai ser colhida muito cedo e nós vamos plantar o milho, todo ele, praticamente do país inteiro, o milho do inverno, o milho da safrinha de 2019, dentro de uma janela ideal e com expectativa de clima dentro da normalidade. Muito possivelmente nós devemos ter também uma safrinha voltando à produção. Então nós devemos ter para 2019 um estoque de passagem alto, uma produção de verão um pouco maior e uma produção de inverno dentro da normalidade. Nós temos que lembrar que no 2018 o inverno quebrou 10 milhões de toneladas em função de clima. Então, seria 10 milhões de toneladas a mais que voltaria para o 2019. E a hora que a gente abre isso tudo, Alex, estoque inicial desse ano de passagem para o próximo, safra verão, safra de inverno, projeção de um leve aumento de consumo no mercado interno, projeção de exportação de 30, 32 milhões de toneladas para o 2019, a gente ainda termina o 2019 com estoque de 18, 19 milhões de toneladas de milho no 2019. Tá?
Então, o que é. O que você tá, esse cenário que você traçou é baixista para o preço, então, Ettore?
É um cenário em que voltaria a oferta dentro da normalidade e que manteria os níveis de preço a um patamar um pouco abaixo do que a gente tem hoje, sim.
Tá. E por que que os atuais patamares de preços, também diante desse cenário, né, de pouca demanda e oferta aparentemente sobrando, não caiu tanto, Ettore?
Ele caiu, mas não caiu tanto, concordo com você, considerando hoje o atual cenário, o preço poderia estar um pouquinho mais baixo, em função de questões regionais, Alex. A gente tem que lembrar que o Paraná e Mato Grosso do Sul quebrou esse ano 30, 35% da produção no inverno. Então, nessas regiões, a gente não tem um estoque de pastagem tão alto, o que precisa manter os níveis de preços ainda dentro de um patamar bom, para que atraia a venda do produtor e também a indústria possa se recompor seus níveis de estoques. Mas eu acredito que esses patamares atuais aqui de preço, falando uma base Maringá, base Cascavel, tá? Ao produtor perto de R$ 28,00 nesse momento, ele seria os níveis de preços entre R$ 28 a R$ 30,00 é o nível de preço que a gente deve trabalhar aí o primeiro semestre de 2019. Se a gente considerar todo esse cenário de safra dentro da normalidade no 2019, tanto verão quanto inverno, considerando essa projeção de estoque que nós temos, nós deveríamos ver após julho, após agosto de 2019, preços ao produtor um pouquinho mais baixo, diria que preços até abaixo de R$ 25,00 ao produtor. Que poderia aí reduzir um pouquinho os níveis de preços que nós temos atualmente.
Só para a gente reforçar esses R$ 28 a R$ 30 reais, hoje, qual que é a base?
Base Balcão, Maringá ou Cascavel. Eles têm praticamente o mesmo nível de preço.
Oeste aí do Paraná.
Exato.
Tá. E, bom, então, esse valor, ele não remunera o produtor, Ettore, eu imagino. Isso não desestimularia o plantio de uma segunda safra ou o fato de ter uma janela ideal, de repente, pode ser aí um atrativo e uma expansão de área pode acontecer? Qual que é a sua expectativa?
Eu não acredito em redução de área. Eu acredito que, em função da expectativa de safra boa, de plantio dentro da janela, plantio um pouquinho mais antecipado, o produtor vai plantar dentro de uma área que plantou o ano passado. A gente poderia até ter um incremento leve de área plantada, tá? Mas eu não vejo a área reduzindo. E também não vejo que o produtor fica no vermelho, Alex. O produtor tem que focar na produtividade, fazer uma boa lavoura, aumentar a produtividade para que, quando a gente tiver essas situações de níveis de preço um pouquinho mais baixo, aí ele consiga manter ainda a rentabilidade da operação. O produtor teve a oportunidade de fazer vendas para a safrinha do próximo ano. Várias empresas no Paraná ofereceram trocas, ofereceram contratos de venda para 2019, a preço de milho a R$ 30, R$ 31, até R$ 32 a gente teve isso no interior. O que o produtor precisa, de repente, é trabalhar um pouco melhor essas vendas antecipadas, aproveitando os níveis de preços futuros. Mas, mesmo assim, com boa produtividade, com boa produção, não vejo que a atividade irá ficar no vermelho dentro de 2019.
Mas negociar o que está disponível ou negociar o futuro agora, Ettore?
A gente teve bons níveis de preços, tá? A gente teve o Paraná aqui, o milho do balcão, preço ao produtor até R$ 32, R$ 33. O produtor aproveitou, a gente tem a safra de milho aqui, a safra de milho bem vendida aqui no estado e também no Brasil. Para você ter uma ideia, até agora a safrinha desse ano foi vendida perto de 75%, 80%. Então, à medida que os preços foram subindo, o produtor veio vendendo. Só que o produtor vendeu relativamente pouco para a safra nova, né? A safrinha do 2019, ela está vendida até agora em 25% somente, mas muitas diferenças, tá? Se a gente olha Mato Grosso agora, ela está vendida perto de 36%, Mato Grosso do Sul 20% e Paraná, que é o segundo maior produtor de milho do inverno, somente 8%. Então, o produtor aproveitou relativamente pouco. O Mato Grosso geralmente aproveita um pouco mais, que é comum o perfil do estado fazer vendas um pouco mais antecipadas. Aproveitou bons níveis de preço, chegou a girar milho lá para a safrinha do próximo ano a R$ 22, R$ 23, até R$ 24. O produtor chegou a sair preço de milho em Sorriso e hoje qualquer conta, qualquer cálculo que a gente faz é preço de milho entre R$ 17 e R$ 18. Por lá. Então, foi dada a oportunidade, a gente teve bons níveis de preços, alguns produtores aproveitaram, isso o produtor tem que ir fazendo no dia a dia para ir aproveitando também momentos de mercado, seja ele no dólar, seja ele em Chicago, em qualquer outra produção e que o produtor possa ir fazendo vendas gradativamente, melhorando o seu preço médio de venda e, consequentemente, melhorando a rentabilidade também do ano, né?
Mas hoje a gente tem um preço já estabelecido que pode piorar lá na frente. O que eu faço agora? É hora de vender ou ainda tem esse empecilho aí do frete me atrapalhando nas negociações, Éter?
Ainda tem essa questão do frete, está deixando todo o mercado meio que travado, né? A gente está vendo isso bastante fortemente no mercado da soja. Todo mundo precisa de espaço para o próximo ano, e isso vai fazer com que, à medida que não se resolva essa situação do frete, o mercado siga travado. E o produtor também, como consequentemente, à medida que os preços vieram caindo, ele também travou a sua comercialização. Eu acredito em que o produtor que ainda não fez vendas, a gente pode ter alguma oportunidade de venda dentro do caminho. Em algum momento a gente vai ver o dólar um pouquinho mais forte, em algum momento a gente vai ver Chicago um pouquinho mais forte, alguma preocupação com o clima dentro do ciclo realmente preocupa em algum momento. Eu acredito que a gente vai ter boas oportunidades de venda ainda, tá? O produtor que ainda não vendeu, o produtor ir aproveitando esses momentos e ir fazendo venda. Agora, um ponto importante, Alex, o produtor tem que entender um pouco a dinâmica como um todo do mercado. Ok, o mercado consumidor interno está pagando preço? Pode pagar preço de milho? Não, o mercado consumidor não pode pagar porque as carnes estão no vermelho. Então, a exportação está pagando? Não, a exportação não está pagando porque o dólar caiu, porque Chicago caiu um pouco e porque os Estados Unidos têm milho mais barato do que o produtor, do que o Brasil, do que os outros países produtores, né? Então, isso faz com que o produtor ganhando bastante informações de mercado, vem tendo bastante avaliações de mercado, mas o produtor tem que estar um pouco mais atento a essas situações e buscar também as oportunidades. A gente tem que entender que preço de milho a R$ 40,00, ele não se sustenta, ele quebra o principal cliente do milho do mercado brasileiro, que é a indústria de carne. A indústria de carne não consegue, não suporta pagar R$ 40,00 no preço de milho. Não suporta pagar R$ 38,00, R$ 35,00 pela condição que tem hoje. Se a indústria está no vermelho, como é que o produtor vai vender milho, ele, balcão, a R$ 35,00, R$ 40,00, R$ 50,00, com toda essa situação atual, com toda essa possibilidade de produção, com toda essa possibilidade de oferta lá na frente? Então, são os pontos que o produtor tem que estar atento para ir acompanhando bem de perto, né? E aproveitando esses momentos de mercado também para ir fazendo margem.
Ô, Etro, só mais uma pimentinha aí nessa questão do mercado. Você falou que no mercado interno a gente tem estoque alto, uma safra cheia de verão, inclusive acima do ano passado, e uma possibilidade de uma boa safrinha, afinal de contas a gente tem uma janela ideal de plantio com antecipação aí da safra de soja. Mas e no mercado internacional? A gente também tem uma possibilidade de expansão de área do milho lá nos Estados Unidos em função dessa guerra comercial com a China, que pode trazer de volta a expectativa do produtor em relação ao milho em vez da soja. Isso é mais um problema para se administrar?
Sim, porque onde que ele afeta, o preço de Chicago nos afeta? Ele afeta principalmente na precificação do milho da exportação. O preço da exportação, ele nasce Chicago, mais ou menos o prêmio vezes o dólar. Esse é o preço do milho do porto. Se naturalmente a gente tem uma área um pouquinho maior nos Estados Unidos para milho, naturalmente no Chicago vem pressionando um pouquinho mais. Pressiona o Chicago, naturalmente pressiona o interior. Então isso é um ponto para a gente acompanhar bastante de perto também. Exato, sua avaliação está correta. Se pressionar um pouquinho mais o Chicago, ele tira um pouco mais de preço na exportação, que naturalmente tira um pouco mais de preço no mercado interno. Então essa é a dinâmica do mercado, tá, Alex? Da mesma forma que eu comentei um pouquinho antes, que a indústria não pode pagar R$ 40,00 do preço do milho, o produtor também não pode vender milho a R$ 20,00. Que daí ele quebra o outro lado, ele arrebenta com o lado produtor. Então, essa é a dinâmica que a gente vai estar acompanhando aí nos próximos meses, em que cada um vai tomando a sua proteção, cada um vai tomando o seu head, gerenciando o seu risco, fazendo a sua gestão interna de risco e aproveitando aí cada momento para ir fazendo médias, no caso da indústria de compra, antecipando compra, fazendo alguma coisa nesse sentido, no caso do produtor ir fazendo vendas na ponta inversa.
Tá, mas hoje o produtor conta com alguma ferramenta de apoio à comercialização que possa dar pelo menos garantia aí de preços para ele, Hétori?
Sim, a gente tem BMF que funciona bastante bem dentro da sua base BMF. Aí tem que descontar os níveis de prêmio, né, os níveis de base interno para cada região. Mas o produtor tem sim, a BMF vem ganhando bastante volume, né, vem ganhando bastante liquidez nos últimos anos. Ainda não é a liquidez ideal que a gente gostaria, mas para um produtor ele tem liquidez mais que suficiente. Mas o ponto principal é o produtor entender um pouco mais o ponto todo do mercado, a expectativa em relação à produção, fazer uma análise completa de fundamentos, fazer uma análise mais calma em relação a tudo, né, e avaliando dessa forma. Qual que é a expectativa lá na frente, qual que é a expectativa de preço lá na frente, qual que é a possibilidade do preço lá na frente estar a R$35, R$40, estar a R$20, estar a R$25, e avaliar isso tudo e cada um tomar a sua precificação. Mas hoje sim, o milho para o mercado interno e para o produtor vem ganhando bastante liquidez na exportação, que é excelente para o produtor também. Antes a gente tinha somente a indústria comprando milho, né, a indústria interna comprava, ainda é o maior mercado do milho brasileiro, mas antes somente a indústria comprando, e a partir de 2006, 2007, quando a gente começou a exportar um volume um pouco maior de milho, foi criado um novo mercado para o milho brasileiro, uma nova oferta, tem mais gente comprando, não só a indústria, tem agora a exportação, e o que fez com que a indústria tivesse que se adaptar em relação a esse modelo de compra, a esse modelo de gestão do mercado interno. Então isso tudo favorece ao produtor também, mas ele tem que estar ligado a 100% de todos os pontos da precificação e aproveitando os momentos de mercado.
O problema é que nesse momento a gente tende a ter um cenário aí de demanda maior que oferta, né?
De oferta maior que demanda,
ao contrário, exatamente.
De maior disponibilidade, de maior oferta de milho, maior disponibilidade e consequentemente, sim, naturalmente, preços um pouco menores. Não vejo que, vamos trabalhar no vermelho, vamos reduzir a área, não vejo, o produtor pode plantar tranquilo, faça uma boa lavoura, faça um bom investimento, aumente a sua produtividade, aproveita que nós vamos ter clima bom dentro de todas as expectativas iniciais, é clima bom, é clima favorável à produção, suba a produtividade, que a produtividade é um dos maiores protetores da margem. Então, um ponto importante que eu sempre falo em algumas apresentações, principalmente para o produtor precisa aprender a parar de olhar um pouco o preço. R$25, R$30, R$35, e olhar um pouco mais rentabilidade. E se eu tiver 20 sacos a mais, em relação à minha produção, eu vou ter, sei lá, 20% a mais. Se o preço caiu R$5, o preço caiu 10%. Então, eu tenho 20% a mais na produtividade e 10% a menos no preço. Se eu pegar isso aqui em rentabilidade, em renda, mesmo eu produzindo, mesmo vendendo um pouquinho mais baixo, mas com a maior produtividade que eu tenho uma rentabilidade melhor, uma renda melhor. Então, é olhar um pouquinho mais nesse sentido dentro dessa parte de gestão, né?
Então, na sua perspectiva, reduzir custo para ter uma menor oferta não é garantia de preço melhor, então. É melhor você ter uma produtividade maior garantindo os investimentos iniciais, imagino.
Com certeza. Na minha opinião, sim. Na minha opinião, porque o que acontece, Alex? Reduzir custo, o produtor vai reduzir custo onde? Ele pode reduzir numa semente de pior qualidade, ele pode reduzir no menos defensivo, menos fertilizante, que daí depois ele pode sentir isso tudo lá na frente, principalmente na produção da safra principal, que é a soja. Então isso pode acabar sendo um tiro no pé para o produtor de médio prazo. Ah, beleza, ele vai investir menos, só que ele vai também colher menos, ele vai produzir menos. Então, se a safra como um todo for melhor, como é a nossa expectativa, que vai acontecer? Ele vai produzir menos e ainda com preço menor, vendendo com preço menor. Então, na minha opinião, o principal, num primeiro momento, para se manter dentro da rentabilidade, se manter dentro da atividade, é aumentar a produtividade. Aumenta a produtividade, faça uma boa lavoura com bons insumos, que isso também vai se refletir lá na frente, principalmente para a soja.
Mas daí a gente não acaba entrando num círculo vicioso aí de quanto mais oferta, mais tem que produzir para garantir essa margem, e daí você vai enchendo o mercado, Héctor?
Mas a gente tem que entender, Alex, que o mercado é cíclico. A gente está passando por ciclos de anos bons. A gente tem 6, 7, 8 anos de boa produção no Brasil. A gente está indo para a sexta safra americana sem nenhuma quebra, sem nenhum problema de produtividade. produtividade. Daqui a pouco a gente muda a questão climática, muda a situação em relação à produção e o preço naturalmente ele muda de novo, novamente. A gente foi extremamente favorecido por uma situação esse ano pelo fortalecimento muito forte do dólar no segundo semestre, coisa que a gente não tinha no primeiro semestre. A gente teve uma quebra de soja na Argentina. São alguns exemplos que a gente dá em que daqui a pouco o mercado muda, daqui a pouco o mercado ajusta a produção, ajusta, a gente pode exportar um pouco mais no próximo ano por alguma condição, por alguma situação de menor produção nos Estados Unidos ou uma menor produção no mundo, em alguma situação nesse sentido. O que o produtor tem que olhar é a manutenção e olhar a longo prazo dentro da sua estrutura, dentro da cadeia, né?
Legal. Muito boa a dica. Ettore Baroni, meu caro, muito obrigado pela sua participação mais uma vez conosco e volte sempre ao Notícias Agrícolas, Ettore.
Um abraço, Alex. Obrigado novamente. Um abraço a todos.
Abraço para você, meu caro. O Ettore Baroni é consultor da FC Stone, traçando um cenário não muito positivo para o milho em 2019, não. A gente tem uma sobra desse milho agora de 2018. A gente vai atravessar com um estoque elevado aí. Tem uma safra cheia de verão chegando e tem também uma expectativa de uma safrinha boa também em função de uma janela ideal de plantio que pode motivar o produtor aí a plantar. Isso faz com que a gente tenha uma oferta acima da demanda, já que a demanda ela pode ter, no máximo, um leve aumento no mercado interno e a gente precisaria ter aí uma exportação acima de 30 milhões de toneladas em 2019, para tentar enxugar esse estoque, ainda assim a gente vai ter uma condição de sobra de estoque para o ano que vem. Bom, a gente vai, obviamente, acompanhando esse mercado e a gente, obviamente, vai tentar traduzir esse mercado para vocês e trazer os melhores momentos aí para sua comercialização. Continue com a gente.